Áudio Ativo Esportes, a melhor do Rio.
E pessoal, a Nicole já tá aqui com a gente, que maravilha! Boa noite, Nicole, tudo bem?
Tudo ótimo, só passando frio aqui no sul.
Nossa, eu tô passando calor aqui hoje.
Nossa, queria.
Você tá na sua cidade, né? Santa Catarina.
Isso, em Santa Catarina. Nossa, que começou o inverno, daí começa a descer o frio, assim, não tava mais acostumada. Friozinho.
Nossa, não, imagino. Bom, primeiro, só quero agradecer, assim, o seu convite, por ter aceitado o nosso convite. A gente é o Web Rádio Audioativo, ligado à FRJ, que é a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. E nós somos uma rádio que falamos sobre não só sobre esporte, mas trazemos cultura, informação. E agora a gente geralmente cobre jogos no estádio, no Maracanã, que os jogos que a gente consegue na Série A, Série B. Mas aí agora, durante a pandemia, a gente está se reinventando, né? Enfim, bom, primeiro quero dizer que, assim, aí a gente fez uma série de lives, né? A gente já tem 5 lives aí no canal. E você é a primeira mulher dessa série de lives. Assim, estou muito animada porque eu espero que essa seja a primeira de muitas, né? Que consiga abrir caminhos. Bom, acho que antes da gente fazer essa sua apresentação, eu só queria falar dessa camisa maravilhosa que está aí atrás.
Essa aí tem história, hein?
Essa aí tem. Não, você conta pra gente qual é a emoção de ter uma camisa dessa aí no seu quarto. O que você sente ao olhar para ela?
Então, primeiro, boa noite, né? A você, a todo mundo que tá aí. Eu fico muito feliz com o convite. Dei uma olhadinha aqui, falei, meu, você é a primeira mesmo. É muito legal, né? Porque a gente vê bastante live e tal, mas dificilmente com mulheres, né? Principalmente no esporte, no futebol, um esporte que é bem machista, né? Bem representatividade dos homens, né? Eu fiquei bem feliz. Vi também, inclusive, que vocês fizeram algumas postagens do Brasileirão e acompanho o futebol como um todo, né? Não, porque a maioria acompanha só o masculino e dificilmente olha um pouco pro feminino, né? Então eu queria até parabenizar vocês, achei muito legal a
Obrigada.
iniciativa. Fico muito feliz, honrada de ser a fundadora aqui das lives femininas. Espero que isso abra portas aí para muitas outras, né? Que com certeza o futebol é um esporte só, né? Único, independente se é jogado por homens ou por mulheres. Então, acho que é legal abrir esse espaço. Essa camisa aí foi o primeiro sul-americano que eu joguei em 2016, eu acho. E aí eu falei pra minha mãe que eu queria enquadrar. E aí, toda vez que eu entro no quarto, eu olho pra ela e já dá aquele frio na barriga. Aquela sensação boa, sabe? Primeira vez que a gente veste e tal. Muito legal.
Nossa, imagino. E você, a sua primeira convocação foi para a seleção foi em 2014, foi
Isso,
isso? E
foi.
aí, imagina, como é que foi essa sensação assim de. Peraí, 14? 2014 hoje em dia você tem 20 anos.
Tinha
Mas em
14.
2000, você tinha 14 anos. E aí,
Tinha
conta pra
14.
gente, como é que é vestir essa camisa?
Então, eu
Aos
tava aqui na minha
14.
cidade ainda, jogando na escolinha, tipo, com os meninos. Jogava só alguns campeonatos, com as meninas, né? Eu jogava sub-13, né? Um ano antes com o Barateiro. E daí eu jogava o LESC com elas, os jogos aqui, do estado, né? E, sei lá, no começo assim, eu não sabia nem como reagir. Tipo, eu lembro que meu treinador trouxe por e-mail pra mim, imprimido, assim, sabe? Tipo, impresso, trouxe aqui e falou, meu, não tinha nem Whats, nada. E aí não caiu a ficha, assim, a gente foi lá, fez uma festa, não sei o quê, mas eu tava assim, tranquila, sabe? Falei, tá, é mentira, né? E aí eu só caiu a ficha quando eu cheguei lá, que eu vi, tipo, aquele símbolo no peito das pessoas, esperando a gente lá, quando a gente pegou a roupa, colocou assim. Aí caiu a ficha, aí deu aquele frio na barriga, falei, meu, olha onde eu tô. E assim, só quem investe, quem tem a oportunidade de estar lá, consegue explicar, sabe? É um negócio incrível, assim, é o sonho de todo atleta, né? Tu trabalha a vida inteira para estar num lugar como esse, sabe? Então, quando
Com
chega
certeza.
também, é uma delícia, né?
Não, você foi muito privilegiada, né? Eu acho
Com
que,
certeza.
assim, mas também é fruto de muito trabalho. E, bom, eu dei uma pesquisadinha aí sobre você e eu soube que você é da cidade de Taió, é isso? E
Isso.
aí você começou a jogar lá. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi esse seu início? O que que te despertou pro futebol?
Então, eu tenho um irmão gêmeo, né? Nicolas e Nicole. E aí a gente fazia bastante coisa juntos. E aí um dia meus pais quiseram colocar a gente na escolinha de futebol. A gente fazia bastante esporte, fazia, sei lá, atletismo, informática, inglês, tudo que tinha que fazer, a gente fazia. E aí, mais uma vez, a gente foi junto, né? E aí, a gente chegou lá pra treinar, e aí eu achei legal o jeito que os goleiros treinavam, e daí eu fui pro gol, mas eu comecei na escolinha, e daí fiquei aqui na escolinha até os 14, e daí com 15 anos foi quando eu saí de casa, mas o início foi, tipo, aqui na escolinha da cidade, e aí eu jogava os campeonatos com os meninos, né, tipo... Ia disputar o campeonato masculino, era geralmente a única menina, porque na época não tinha um time feminino, inclusive agora já tem, né? Fico bem feliz, então, né? A gente vê que é uma evolução.
Mas era mista, então?
Não. Era só eu de intruso.
Só Nicole.
Nossa senhora. Mas era legal, porque, meu, tipo, eu queria jogar, eu tinha vontade, não tinha o time, e eles deixavam. Meu, faziam questão de eu estar lá com eles, de disputar os campeonatos, ganhava de goleira menos vazada. Nossa. E era sensacional, assim. Só eu lá no meio e o treinador confiava em mim. E até hoje, né? Vou lá e tal, mas era muito legal.
Ai, cara, que bacana. E eu vi, você também estuda. Você é aluna de fisioterapia. Isso. E aí eu queria entender um pouquinho, assim, como é que você consegue conciliar essas duas carreiras? Porque são duas carreiras complexas, densas e... E eu vi que você postou até um story ontem, ou antes de ontem, que você estuda no noturno, né? Em que momento você, sabe, estuda para provas? Como é que é isso? Que eu tô com uma graduação só.
Eu vou te dizer que fácil não é. Olha, é tipo puxado. Só que depois que eu tive uma lesão bem feia no tornozelo, né? Eu quebrei, tive que operar e tal. E eu passei a dar muito valor à fisioterapia e eu achei muito legal aquilo lá, sabe? E, assim, uma das coisas que... Não que eu prometi para meus pais, mas que eu prometi para mim mesma é que eu ia estudar para ter um pós-futebol, né? Eu acho que isso é importantíssimo. E a gente tem a oportunidade de ter bolsa 100%. E eu acho que isso é importante, né? Porque a gente... Infelizmente, a gente tem um tempo limitado com o nosso corpo, né? Uma hora vai acabar. E o que eu vou fazer da minha vida depois disso? E é uma área que eu gosto muito, que eu me apaixonei. E aí, quando eu terminei a escola... Aí eu comecei a fazer de noite. Daí, às vezes, treinava, sei lá, de manhã, de tarde. E chegava à noite pra faculdade até às 11. É muito puxado, assim. Daí tem as viagens. Nossa. A gente perde bastante, né, conteúdo. Daí, tipo, uma das coisas que me salvaram foram as minhas amigas, né? Elas gravavam a aula, me mandavam o áudio. Daí eu tinha que escutar todo o áudio da aula, fazer as anotações, conversar com os professores, fazer prova depois. Tipo, fui lá muito tarde fazer prova atrasada. Assim,
nossa,
tem que gostar, tem que se esforçar. Meio que tudo se esforça dobrado, sabe? Mas é uma coisa que eu gosto. Tipo, eu gosto muito de estar lá, porque a gente respira futebol o dia inteiro, né? Futebol. Aí liga a TV, vai ver futebol. Meu, chega lá à noite, tipo, é gente que não fala sobre futebol, é gente diferente, gente normal, sabe? Que pega e fala, ah, sei lá, do acidente que aconteceu ali. Então eu gostava muito do ambiente. Eu também sou extremamente apaixonada pelo aprendizado, sabe? Eu gosto muito de aprender coisas novas, então... Sei lá, a gente tem matéria desde antropologia até anatomia e lá nos cadáveres. Eu gosto muito disso, sabe? De estar em contato com coisas novas também. Então, tipo, era puxado, mas é uma coisa que eu gosto muito, sabe? De estar o tempo todo lá, de conversar, de fazer amizade. Joguei os jogos da faculdade. Então, tá sendo uma experiência bem legal pra mim, assim. Por mais que seja corrido e puxado, assim.
Não, imagino, com certeza. E chegou até uma pergunta da na Vale Nath, falando sobre a questão dessa desigualdade, né, entre o futebol feminino e o futebol masculino, em relação a se preocupar com esse pós-futebol, como ficaria, né, a sua aposentadoria. E aí você acha que... Como é que te parece isso em relação a essa desigualdade de salários mesmo entre o futebol feminino e o futebol masculino? Você acha que falta muito para chegar lá? Qual é a sua visão como atleta?
Então, futebol feminino, a gente tem um atraso muito grande, né? Por conta dos anos de proibição que a gente teve. Então, faz pouco tempo também que começou a ser profissionalizado, né? A ter o Brasileirão. Então, é um esporte, uma modalidade muito recente. Então, a gente tem muitos anos para tirar de atraso em relação ao masculino, né? Então, os nossos salários são menores, ainda a gente não tem tanto investimento, tanto patrocínio. Mas eu vejo que o futebol feminino tem uma preocupação muito maior com esse pós-carreira. Talvez porque, às vezes, os jogadores, eles acumulam dinheiro a vida inteira deles, né? Já, tipo, nunca mais vai precisar fazer nada na vida. Mas a gente não, a gente trabalha e não dá pra acumular riquezas, formar arte da vida, mas é uma em quantas que jogam, né? Então, E também, meu, depois do futebol você vai fazer o que da vida? Vai ficar sentado no sofá coçando, né? Não, não dá, né? Então, eu tô tendo... A gente tem a oportunidade de ter essa parceria com a faculdade, de ter a bolsa 100%. Então, eu vejo que muitas, muitas meninas aproveitam, fazem. E depois fica muito... Tipo, principalmente a gente vai pra área do esporte, né? Sei lá, educação física, fisioterapia. E depois a gente tem muita facilidade, porque a gente viveu a vida inteira isso. Tipo, eu como atleta, eu já tive muita experiência de lesão, de saber como faz, como não faz. Então, a gente já sai com uma bagagem muito grande e a gente já se insere no meio e continua ali mesmo, porque chega uma hora que o corpo não vai, mas a gente já tem uma bagagem, uma experiência muito grande. Então, eu acho que facilita muito as coisas, né? Então, eu acho que é legal. E eu acho que eu também tenho que pensar no meu pós-carreira, né? Meu corpo não vai durar para sempre. Então, se não, eu tenho oportunidade, eu acho que a gente pensa bastante nisso e é importante esse pós-carreira, né?
É, com certeza. Você falou aí de lesão. Você já se lesionou algum tempo nessa sua carreira? Alguma lesão grave, assim? Como é que...
A gente viu algum. Eu tenho 20 aninhos, mas o corpo é 50. Não, mas... Eu já...
Coluna
de
70.
A coluna nem se fala.
A coluna nem se fala. Eu assisto, mas assim, eu sou sedentária, infelizmente. É. Então, assim, a minha coluna já... Já tá
fundo. Quando eu me formar, a gente conversa, tá?
Obrigada, me atende, por favor, Nicole.
Mas por favor, por favor. Então, eu tive uma lesão bem grave em 2016 no meu tornozelo direito. Eu rompi um ligamento, estirei o outro. Depois eu tive uma luxação no ombro, daí fiquei um tempão fora também, no esquerdo. Nossa. E daí a mais recente eu quebrei a fíbula. E daí eu fiz uma cirurgia, coloquei uma placa e 7 parafusos. Daí tá aqui ainda. Foram algumas,
mas dói.
Mas também estamos inteira.
Quando vai chover, assim, dói.
Dói.
Como é que funciona?
Dói. Tipo,
é verdade começo, isso, né?
É verdade, é verdade. No começo, tipo, tu demora um pouco pra ganhar mobilidade, né? Amplitude do movimento, tudo. Hoje em dia, tipo, é bem parecido com o outro, mas daí, tipo, quando tá frio, tipo, agora, eu tô sofrendo muito aqui. Eu vou pisar, a placa sobe, dói. E quando vai chover, a gente começa a sentir um pouco de dor. Eu sempre falava, meu, isso aí é coisa de velho. Tem menina que opera LCA e tal, e ela falava, meu joelho tá doendo, vai doer. Vai chover. Daí eu falava, não, isso aí é coisa de velho, tá louco? Agora eu tô sentindo na pele. Começou, daí eu falo, mãe, fecha a janela que vai chover.
Sempre nossa. Assim. Nossa, também não acreditava muito não, mas agora...
É verdade, agora é verdade.
É real, né?
Infelizmente.
Infelizmente.
Dei uma ajuda, a previsão do tempo.
Chegou uma pergunta aqui pra gente, do José Ayrton. Você vê a relação da desigualdade de espaço entre o futebol feminino e o masculino e a luta constante da mulher para afirmar seu espaço na sociedade? Acho que voltando um pouquinho ao que a gente tinha falado, né? Como é que é a sua visão em relação a isso, sabe? Pode falar.
Não, eu acho que a nossa cultura é uma cultura onde é uma sociedade machista, patriarcal, onde a mulher é vista como inferior ao homem, né? Tanto que na proibição, uma das coisas que elas falavam é que a prática do futebol era incompatível com o corpo feminino, né? Então, é uma questão cultural, que a mulher sempre foi colocada para baixo em relação a direitos, até em relação ao voto, né? Se a gente voltar à história, não sou muito boa história, mas eu sei disso. E eu acho que é uma coisa que já está incrustada na nossa sociedade, mas que eu vejo que tem melhorado muito com as novas gerações. Por exemplo, eu vejo que era um problema, assim, sei lá, vou pegar os meus avós, eles foram criados de uma maneira... machista, sabe? Onde a mulher era, sei lá, o homem era aqui, a mulher era aqui. Hoje em dia eu já vejo que, eu não sei se é por conta de mais acesso à informação desde cedo, né? As crianças, as novas gerações, elas já vêm com uma cabeça mais aberta, mais, sei lá, acessível às coisas, a como o mundo tá. Então, eu acho que tem muito a ver com a cultura, com o que já tá incrustado aqui, né? Mas eu vejo que está melhorando muito também por conta dessa mudança de cabeça, de pensamento das gerações que estão vindo, sabe? Isso é uma coisa que eu achei muito legal, que eu vejo que está desenvolvendo na sociedade inteira, sabe?
Que bom. E eu acho que, assim, agora a gente focando no futebol feminino, sobrevivendo aí a pandemia,
Primeiro, assim, queria perguntar como é que está sendo essa questão dos treinos no Santos, né? Porque você é goleira profissional do Santos, né? Do Sereias da Vila. E aí eu queria entender com vocês como é que vocês estão de home office, tem previsão de retorno, como é que está funcionando?
Então, assim, a princípio a gente teve um período de férias, que foram 20 dias, mas que a gente continuou treinando, né? Porque a gente não sabia também que ia demorar tanto tempo, né? E depois foi prorrogado mais 5 dias. E acho que foi começo de abril, maio, por aí, a gente iniciou o nosso home office por aqui, né? Então, a gente recebe uma planilha com a programação da semana toda. E então, a gente tem a programação da semana e a gente recebe uma planilha de treinos também. E aí, na programação, sei lá, segunda, quinta e sexta tem reunião. Então, a gente faz reuniões físicas, reuniões táticas, a gente discute jogos nossos, outros jogos. A gente, inclusive, teve palestras de nutrição, de recovery com médico. Então, tá sendo bem legal, assim. Tá sendo de bastante aprendizado, sabe? A nossa física veio falar sobre mobilidade, sobre as coisas, o porquê a gente faz. Então, eles estão fazendo essas reuniões para manter a gente, tipo, integrado ao futebol mesmo, sabe? Principalmente essa parte tática, para não perder mesmo, né? E aí, a gente também está fazendo alguns treinos pelo Zoom. Então, marca uma hora também, treina todo mundo junto. Não todos os dias, né? Porque, às vezes, é ruim para todo mundo. Mas daí, a gente faz pelo Zoom, todo mundo junto, uma vez, duas por semana. E aí, fora isso, a gente tem toda a planilha para seguir durante a semana, de segunda a sábado. E daí, domingo é o nosso dia de descanso. E aí, a gente está com... Foi confirmado agora o campeonato, né? Para voltar dia 26 de agosto. Mas daí, a gente ainda está aguardando a data de retorno. Ainda não tem uma data certa. Mas agora, a gente já tem uma luz no fim do túnel, sabe que está mais próximo.
Não, com certeza. E o Santos... Santos é... Atualmente, a gente vê o Santos como um modelo mesmo, né? De investimento no futebol feminino. Teve aquela pausa ali em 2011, mas aí o time feminino voltou. E eu queria entender, assim, falando de modelo para outros times do Brasil. Infelizmente, nessa pandemia, a gente teve... A CBF liberou uma verba de 3,7 milhões para ajudar, né, os 52 clubes, para ajudar o futebol feminino em si a sobreviver a essa pandemia. Mas, infelizmente, houve um mau uso dessas verbas por muitos clubes, muitas meninas ficaram sem pagamento. E aí, mediante esse cenário, você acha que o Santos é um modelo para os outros clubes, assim?
As pessoas me perguntam, né? Não tem estrutura, não tem o quê? Eu falo, gente, eu não tenho do que reclamar lá no Santos, assim. Eles são muito bons, assim, em relação à estrutura, alojamento, alimentação, transporte, campo... A gente tem tudo o que a gente precisa, sabe? Eu acho que... Eu fiquei muito triste quando eu vi a notícia. Eu até assisti no Globo Esporte, né? Que não tava sendo repassado e tal. A gente fica muito triste porque é uma coisa ruim para a modalidade toda, né? Você tá disponibilizando verbo para investir na modalidade para impedir que clubes, né? Não caiam em dívidas ou acabem, né? E aí a gente vê que o dinheiro tá sendo usado de forma errada ou não tá sendo repassado. É muito triste porque não afeta só o clube ou a menina, afeta a modalidade toda porque perdeu um clube, por exemplo. Então é muito ruim. E eu acho que o Santos é sim um modelo, é um clube enorme que investe bastante na gente. E eu não digo, é um investimento, né? Porque, meu, colhe fruto. Foi campeão brasileiro, campeão paulista. Então, a partir do momento que você investe, você tem um retorno, sabe? Então, é um modelo para os outros clubes também pensarem dessa maneira, sabe? Não como... A maioria vê como prejuízo, né? Mas pensar como um investimento, que você vai ter um retorno a longo prazo, né? Também não é imediatamente, mas precisa desse investimento para poder colher o retorno. Não vai colher o negócio sem investir, entendeu? Precisa desse pontapé inicial também. Então, é um modelo, sim. E eu... Não tenho o que reclamar, eu acho que é um clube referência e merece todo esse reconhecimento que tem, porque faz um bom trabalho com o feminino.
Nossa, que bom. Eu acho que a gente, voltando agora para o Paulista, no ano passado, foi até a jornalista Olga, eu esqueci o nome dela, enfim, ela fez uma matéria falando sobre foi um marco, né? Segundo ela, foi assim, foi um marco em novembro do ano passado, Paulista. Se não me engano, foi o Corinthians sobre São Paulo, que foi, assim, a maior audiência. Foram mais de 28 mil pessoas assistindo. Então, assim, tava todo mundo muito animado, com muitas expectativas para o ano de 2020, para o futebol feminino. E aí veio a pandemia, né, que acabou com planos, diversos planos aí.
E como é que, qual é a sua visão em relação a acho que pegando até esse gancho mesmo das verbas, do dinheiro que não está sendo repassado, qual é a sua visão sobre esse atual momento do futebol feminino? Você está otimista, assim, que quando voltar ao campeonato, quando passar a pandemia, a gente vai continuar, sabe? A gente não vai regredir? Você é otimista em relação a isso?
Ah, com certeza. Eu acho que, assim, essa pandemia afetou o futebol no geral, né? Afetou o masculino, o feminino, afetou o futebol no mundo todo, em todo lugar. Mas, assim, a gente fica muito otimista porque eu vi, por exemplo, a Copa do Mundo sendo transmitida em TV aberta. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, para mim, foi um passo enorme. Assim, olha que eu não sou muito velha, né? Imagina. E a gente tem contato com meninas de outras gerações. Por exemplo, tive a oportunidade de jogar com a Thaís Picard, por exemplo, que foi goleira muitos anos da seleção. Jogou muito tempo antes de mim. Então, ela vem vendo, tipo, o tanto que vem subindo, sabe? Que vem melhorando. Eu, em pouco tempo que eu jogo, a gente vê que vem numa crescente bem grande, sabe? Tipo, melhorou bastante coisa. Por exemplo, o jogo ali do Corinthians de São Paulo. Meu, eu lembro que era um dia muito chuvoso, um monte de gente no estádio e, tipo, eu nunca tinha visto isso, sabe? A gente também teve a oportunidade na final do Brasileiro de 2017, tipo, lotar aquela vila lá, sabe? De não ter que pedir para parar de entrar gente porque não
Que
cabia mais gente,
maravilha.
sabe? Foi muito legal. Então, eu acho que o futebol foi afetado num todo. Mas eu acho que não vai ser por causa do corona que vai parar de vir nessa crescente, sabe? A gente fica muito otimista, principalmente pelo que eu tive a oportunidade de ver, né? E espero que na volta, tipo, a gente veja muito mais eventos como esse acontecendo, sabe?
Sim, com certeza. E eu acho que a gente voltando a falar acho que reforçando essa questão do investimento no futebol feminino, queria falar com você sobre questão de patrocínio, né? Eu não sei, recentemente teve aí um fio na rede social da Erika de Souza, que ela é uma jogadora de basquete, né? Enfim, ela é premiada, tem vários títulos na Espanha, a WNBA. E ela falou sobre essa disparidade de que ela não recebe investimentos, enfim, não recebe, porque às vezes um kit de material esportivo, segundo ela, né, o kit de material esportivo que um jogador masculino recebe, paga o salário de várias meninas e tal. E acho que a gente trazendo isso do basquete para o futebol, você enxerga alguma coisa parecida? Como é que é a sua visão sobre isso?
Eu até vi essa reportagem, eu fiquei bem triste, porque, como ela falou, meu, muitos caras não ganharam nem perto do que eu já conquistei minha vida inteira e recebem muito mais que eu, não tenho nem material para treinar, né? A gente vê acontecer bastante também no feminino. Recentemente, a Cristiane, por exemplo, assinou com a Adidas, então já é uma coisa que a gente fica feliz. Eu acho que, com o aumento da visibilidade, com a divulgação na mídia, com começar a passar esses jogos na TV aberta, isso também vai abrir porta para patrocínio, porque a gente vai estar sendo mais vista, vai ter mais visibilidade. Infelizmente, ainda tem essa disparidade, poucas atletas são patrocinadas, principalmente financeiro, né? A gente vê os homens com contratos milionários com as empresas, e às vezes a gente dá o bicho para a gente conseguir material, por exemplo. Mas eu acho que é muito por conta de não ter visibilidade, mas assim, com a crescente, com, como eu falei, com a visibilidade maior, com as TV abertas, eu acho que vai ser também um ponto importante para aumentar essa questão do patrocínio, sabe? Eu acho que vai ter mais gente olhando, vai ter mais marcas também vendo que tem bastante gente assistindo, por exemplo, a final da Copa do Mundo.
Sim, claro.
Então, eu acho que vai ser um chama também para trazer os patrocínios para melhorar esse quadro que não é, infelizmente, não é nem parecido com o do masculino ainda.
Não, infelizmente. Eu acho que, voltando para o Santos aí, eu acho que só faltou perguntar como é que foi a sua chegada no Santos. Porque você chegou lá em 2017 e já chegou para jogar no profissional, é isso?
Isso.
Por favor.
Na época, tava com 17 ainda, né? E aí eu jogava no Criciúma, aqui em Santa Catarina. Voltou aqui, né?
Voltou,
Exatamente.
voltou.
Integrava a seleção brasileira de base. E na época, quem coordenava lá era o Glaucio, tava de assistente. E ele me ligou, mandou um ass. Ele falou: ah, sabe final de ano, assim, quando começa a vir alguns clubes? Ele falou: ah, tem uma proposta pra ti do Santos, não sei o quê. Daí eu falei, do Santos, né? Tipo, porque, meu, o Santos era uma referência, né? Falava, meu Deus, o Santos, né? Daí eu falei, não, liga pro meu pai, porque eu não sabia nem o que eu falava pra ele. Eu botei o número do meu pai, falei, liga pro meu pai. E daí ele entrou em contato com meu pai e tal, e parecia mentira, assim. Eu falei, meu, duvido, né? Tanto que meus pais foram junto lá pra ver se era verdade, foram lá me levar.
Não era trote.
E daí eu lembro que na época era, talvez ia sair um campeonato sub-20, então, tipo, a gente foi pro elenco profissional, não tinha categoria de base, hoje o Santos já tem a categoria de base lá em São Paulo, né? Tem sub-17. Na época não tinha, então eu fui direto profissional, talvez ia ter um sub-20. Mas, assim, a ideia deles era integrar, né, essas meninas mais novas com a experiência do adulto. E foi muito legal, assim, deu super certo, pelo menos pra mim. Infelizmente, eu cheguei lá, eu acabei me machucando, né, e foi quando eu quebrei o tornozelo. Mas o tanto que eu aprendi lá, sabe? Imagina, eu com 17 anos, treinando do lado de menina de 30, que jogou a vida inteira em vários clubes. E aí foi a primeira vez que eu também tive treinador de goleiro. Então, eu passei a ter diariamente um treino de tipo, ele corrigiu tudo que tinha pra corrigir. E é uma idade boa, porque a gente ainda tá aprendendo bastante, né? Às vezes, depois, quando fica muito velho, fica com muito vício. Então, eu cresci muito aqui, pelo aprendizado, pela convivência. A gente acaba adquirindo muita maturidade. E também muito como atleta, sabe? Parte de fundamento, parte de convívio. Por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de treinar com uma Taizinha, com uma Cristiane, no treino. Então, isso agrega muito pra gente. Chega no jogo, sabe? Não fica fácil, mas, sei lá, tu treina com alto nível o tempo todo. Então, já tá acostumado com aquilo, já sabe tomar as decisões. Então, ajuda muito. Então, eu digo que, assim, por mais que eu tenha ido nova pra lá, sei lá, muita gente fala, meu, podia ter jogado o sub-17, o sub-20 inteiro, mas eu acho que foi super proveitoso e eu cresci muito como atleta, como pessoa, e não me arrependo nem um pouco, sabe? Foi super importante pra minha carreira. Hoje eu digo isso com a maior certeza do mundo.
Nossa, nossa, parabéns. Jogar com uma Cristiane, olha. E você falou sobre o seu treino, né? Sobre agora você tem um treinador. Você pode falar um pouquinho mais como é que é a sua rotina de treino, assim? Como é que você tá, como é que você fazia antes, né, antes da pandemia, e agora, mas agora focado mesmo nas suas habilidades para defender o gol.
Então, antes da pandemia, agora a gente tá com a Patrícia, nossa treinadora, né, que ela tive a oportunidade de jogar 3 anos como jogadora do lado dela, e agora é a minha treinadora, bem legal também. Ela virou a treinadora. E quando a gente tá no dia a dia, assim, a gente faz um pouquinho de... faz o aquecimento ali, um treino, e depois vai com as meninas. Agora, na quarentena, o indicado era só ficar em casa. Então, dá pra fazer muita coisa, né? Mas aqui na minha cidade tava um pouco mais tranquilo, assim, tava liberado os campos. E aí eu tô conseguindo fazer treino específico. Aqui faço 3 vezes por semana. E daí a maioria dos treinos eu faço em casa, tipo, com treino de força, com barra, com anilha, essas coisas chatas, assim, que não é no campo. Porque a gente gosta de estar no campo, né? Tu gosta de ver gente, de treinar, de não sei o quê. Acaba ficando um pouco monótono, assim, porque não é aquela coisa de, ah, tá ali um reduzido o tempo todo tomando decisão. É aquela coisa mais paradinha, mais técnica mesmo. Não deixa de ser bom, proveitoso, mas a gente gosta de estar lá no campo, né? De estar no coletivo, no meio das pessoas. Mas com tá acabando.
E você já começou jogando na sua carreira? Você já começou jogando no gol? Você chegou a jogar na linha alguma vez?
Assim, no campeonato nos campeonatos da escola eu jogava na linha. Mas...
na linha.
Quando eu comecei a treinar na escolinha, eu já fui direto pro gol. Eu sempre falo que foi paixão à primeira vista, que eu adorava o jeito que treinava, assim, diferente, de derrubar o conezinho, de tocar na corzinha lá. Eu achava muito legal. Então, desde que eu olhei primeira vez pro treino, eu já, tipo, quis ir pra lá, sabe? E decidi que aquilo lá era o que eu queria, sabe? Por mais que atacante dá mais dinheiro, mas é uma coisa que eu sou extremamente apaixonada e eu não trocaria por nada.
Ai, que bom. E eu acho que você contando desses dois momentos maravilhosos da sua vida aí, na seleção e no Santos, você pode trazer pra gente aí um dos melhores momentos aí da sua carreira, assim, um momento que você olha e fala assim, nossa, não acredito que eu vivi isso. Tem algum momento?
Tem
assim?
Bastante, né?
Não, imagina, assim, qual deles você quer pensar?
Eu vou contar uma vez em 2000 e... Acho que foi 2015. Foi a primeira vez que eu vesti a camisa da seleção pra entrar em campo e jogar, sabe? A gente foi num torneio lá em São Paulo. Na época era sub-17, eu ainda tinha 15. E era tipo um quadrangular, assim, preparatório pro sul-americano, sabe? E aí a gente jogou lá no campo do Juventus. E aí a gente fez a final contra o Paraguai. E aí no tempo normal ficou 1-1 e aí foi pros pênaltis. E aí eu peguei 2 pênaltis, a gente ficou campeão. Então, primeira vez que eu usei a camisa, e aí ficou bem marcado. E eu lembro que os meus pais saíram aqui de Santa Catarina, foram lá ver o meu jogo. Então eu peguei o pênalti, eles estavam lá. E foi bem marcante, assim, pra mim. É, eu tenho a camisa guardada, não essa aqui, mas eu tenho ela guardada aqui até hoje, assim, com muito carinho. Foi, com certeza, bem, bem marcante pra mim, sabe?
Com certeza. E você tem algum conselho para as meninas que querem entrar aí, que estão começando na carreira de jogadoras? É, assim, alguma dificuldade que você tenha passado no início? Eu não sei, eu não te perguntei, mas assim, queria entender como é que foi da sua família. Porque você, né, saiu de casa bem novinha para jogar. Você teve esse suporte dos seus pais? E aí depois voltando aí para o conselho para as meninas, assim, que tem o suporte, que não tem, contando um pouco da sua história.
Então, quando eu comecei aqui, tipo, meu pai sempre gostou muito de futebol, então eu não tive empecilho nenhum para entrar, por mais que fosse no meio de menino, sabe? É, foi bem tranquilo para jogá-la também. É, durante os jogos, os campeonatos, a gente sempre ouve piadinha, né? Porque, como eu te falei, eu era a única menina que tava lá, tipo, era um negócio, meu Deus, o que ela tá fazendo aqui no meio, né? E eu vi aquela coisa, sei lá, hoje vai ser fácil de fazer gol, tem uma menina no gol, não sei o quê. As pessoas tinham esse olhar preconceituoso, porque aqui é bem pequeno, então, teoricamente, a mulher não podia estar ali. A mulher tinha que estar em casa, sei lá, aprendendo a passar roupa, entendeu? Esse era o pensamento das pessoas. Então, eu acabei ouvindo bastante coisa, até de gente próxima, falar, por que ela não está em casa, sei lá, aprendendo a cozinhar e está lá jogando, sabe? Isso não é coisa de menina. Então, não é fácil, isso... assim...
Isso em 2010, 2011, né? Tipo,
século XXI, né, gente?
Século XXI agora, né?
Putz. É. Mas, infelizmente, aconteceu bastante. É, só que, assim, eu nunca liguei muito. Eu fazia o que eu gostava e pronto, sabe? É, em relação aos meus pais, tipo, eu sempre tive o apoio deles. É, eles me levavam nos jogos. Estavam lá na arquibancada, gritando, assistindo. É, dando conselho. Falava, fica esperto no chute desse aqui, não sei o quê. Então, em relação a isso, eu não posso reclamar de nada. Foi sempre maravilhoso, sempre tive total apoio. É, eu era para sair de casa, eu recebi a primeira proposta com 12, daí também não deixaram, mas a gente entende lá dos pais, né? Perdi a filha tão cedo, acabei saindo com 15, mas assim, eles sempre deram todo o apoio que eu precisei, todo o suporte, me apoiavam em tudo, sabe? Tipo, eu falava, não tenta. Eles falavam, não, pode ir. Tipo, se der errado, a gente tá aqui, sabe? Tipo, pode voltar para casa que a gente tá aqui. Então, isso com certeza é importantíssimo. É, a gente vê muitos pais, né, não deixando, proibindo até as meninas de jogar. Eu acho muito, muito triste, né? Mas, assim, meu conselho é não dar bola, sabe? Porque as pessoas falam ou pensam. E se você é apaixonado por alguma coisa, você gosta dessa coisa, corre atrás que vale a pena, sabe? Eu posso dizer por mim que tinha tudo pra não dar certo, pra eu ficar aqui, pra eu estar ali lavando a louça. Mas eu realmente gostava daquilo e eu corri atrás e, eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço e não tem ninguém que me convença do contrário, sabe? E vale a pena, com certeza vale.
Ai, com certeza. Nossa, não, tô até vi um comentário aqui, o que eu tava fazendo com 12 anos? Não, é verdade. É, eu acho que, assim, até você mencionou sobre isso, a gente, falando aqui do lado de cá, do jornalismo esportivo, a gente também tem grandes nomes homens, né? E enfim, muitas vezes quando você se embola, você se atropela alguma coisa, você já não sabe nada, você já tem que voltar para a cozinha, tem que lavar sua louça, que não tem nada que está fazendo aqui. Né? Então eu acho que tanto as atletas e as jornalistas ainda tem um grande caminho a traçar.
Pode falar. Eu só ia comentar que eu achei muito legal que recentemente temos até mulheres comentando jogos masculinos, né? Isso é absurdo, eu acho muito legal. Eu vejo muito também esse preconceito. E agora eu te falei, o machismo tá impregnado na sociedade, sabe? Não é problema com o futebol, é com a sociedade. Tipo, de que as mulheres não podem fazer coisas que não sejam de mulheres. Então, é legal ver mulheres assim, mulheres comentando os jogos. E estando cada vez mais inseridas e no que elas quiserem fazer, sabe? Tipo, sei lá, independente, se eles acham que é de homem, meu, a mulher pode fazer o que ela quiser. É muito legal ver isso.
Com certeza. É, Nicole, Amanda Gutierrez está aqui no, nos comentários pedindo você mandar um autógrafo, um beijo, um oi. Olha... Uma moral.
Nossa, a Amanda, ela me ama, ela é minha fã.
Ela tá sempre seguindo. Queria aproveitar.
Um beijo.
Um beijo aí, Amanda. Manda um beijo. Queria aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe, que tá assistindo a live aqui também. E trazer uma pergunta da Bárbara Mendonça. É, Nicole, muita gente diz que o gol no futebol feminino deveria ser menor. Você apoia essa ideia ou discorda?
Ah, eu discordo. É, como eu falei no começo, futebol é futebol. E não é porque é futebol jogado por mulheres que as regras têm que ser diferentes. É, antigamente a gente tinha, infelizmente, uma fragilidade muito grande, tipo das goleiras, porque não tinha treinamento, sabe? Tipo, era simplesmente falava, meu, joga a goleira lá e pronto, sabe? É, hoje em dia a gente tem treinador de goleiro, a gente começa a treinar da base, desenvolver os fundamentos. Então, você vê goleiras com muita qualidade. Quem assistiu a última Copa do Mundo sabe do que eu tô falando. Então, meu, eu não vejo motivo nenhum para diminuir o gol. Acho que as goleiras vêm evoluindo muito e eu acho que futebol é futebol e não tem que ter regra para homem e para mulher. Futebol é um só. Eu sou dessa opinião.
Perfeito. É, acho que falando do Brasileirão, né? Parou na quinta rodada. O Santos estava lá em cima junto com o Ferroviária. E aí eu queria saber, e até setembro, se não me engano, né? E aí eu queria saber se você teria alguma sugestão mágica de como que esse campeonato poderia ser encurtado agora nessa volta. Você tem alguma ideia?
Então, difícil, né?
Eu sei que é demais, eu sei.
Uma pergunta difícil, né?
Difícil, eu sei.
Não, eu acho que vai ser importante ter essa retomada. Eu acho que vai ser importante também a CBF tomar os cuidados devidos, né? A gente quer que aconteça o campeonato, que termine, né, esse campeonato, mas a gente também sabe do risco, né? A gente sabe que também não dá para fazer um negócio muito corrido, tipo, jogos de 2 em 2 dias por conta de lesão. Então, a gente tá tendo exemplo, por exemplo, da Liga Alemã, a quantidade de lesão dos jogadores. Então, a gente tem que pensar num formato, só que tem que pensar em tudo que circunda em volta, né? Tipo, lesão, tempo de recuperação, deslocamento, viagem, segurança das atletas, dos funcionários. Então, eu acho que é uma pergunta difícil para responder porque envolve muita coisa, né? Mas, assim, desde o começo da pandemia, eu acho que eles estão estudando isso, né? E espero que eles formulem aí o campeonato da melhor maneira possível para a gente terminar bem e com todo mundo com saúde aí sem lesão, né? Que, infelizmente, é uma preocupação que a gente está tendo, né?
Com certeza. A gente já está aí se encaminhando para o final da nossa live. Eu queria convidar todo mundo que está assistindo, se quiser já ir mandando suas perguntas. Acho que a gente vai falar aqui só para essa... Agora, enquanto o pessoal aí, se quiser mandar perguntas, enfim, aí nos comentários, eu queria conversar com você sobre as projeções para o pós-pandemia, né? Tem aí um esforço depois da última Copa do Mundo Feminino, tem todo um esforço aí da FIFA, o Rogério Caboclo da CBF parece que está bem alinhado aí com esses investimentos. Como é que você acha que pode ser o comportamento da CBF mediante a toda essa projeção mesmo do futebol feminino da última Copa?
Então, eu acho que, como você falou, a CBF está bem alinhada com as propostas da FIFA. Um exemplo foi a verba que disponibilizou para os clubes, né? Então, isso já foi um passo bem legal. Ver que está se importando com a modalidade e que não quer que desapareça, que afunde, né? Eu acho que vai ser... A tendência é a crescer, né? Igual eu te falei, tipo, a gente já vê alguns eventos, por exemplo, lotação de jogos, a CBF transmitindo jogos, sei lá, botando na mídia social, vestindo na seleção brasileira feminina também, a seleção... Putz, ultimamente fez muitos amistosos internacionais, então a gente vê que a CBF realmente tá investindo e preocupada com a modalidade, sabe? Então, eu tenho uma expectativa muito boa, acho que vai ser ótimo e que vai continuar crescendo, sabe? Para mim agora vai ser só uma crescente, sabe? Começou, foi, esses primeiros passos são importantes, né? Porque é deles que, a partir deles que as pessoas continuam. Então, eu acho que começou dando aí os primeiros passinhos, engatinhando, e a tendência é só subir mais.
Que bom. Chegou aqui uma pergunta. Você deve estar fazendo um trabalho específico sozinha? Estão batendo na bola direitinho por aí?
Então, primeiros dias eu coloquei o meu irmão para chutar para mim, mas não deu muito certo.
Ele é atleta também?
Ah, ele... É, assim, ele tenta. Mas ele é fortinho, assim, mas ele é mais na musculação, sabe? Ele gosta de jogar vôlei também, mas não futebol. E aí, não tava dando muito certo, assim, sabe? Ele errava umas três, daí acertava uma. Daí a gente... como eu te falei, eu comecei a fazer específico aqui com um parceiro aqui de Itaió. E daí a gente tá só fazendo trabalho específico, né? Treinar eu e mais três goleiros, e tá sendo importante. E não tá me deixando louca também essa pandemia.
Agora, outra pergunta aqui, essa é boa. Na hora de defender pênalti, como você se prepara? Olha pra bola ou pro jogador? Como é a emoção? Também quero saber.
Pênalti é um negócio legal. Então, sempre, a gente, antes de jogos, a gente estuda todas as meninas do time adversário que batem pênalti, todas as possíveis batedoras e os possíveis cantos que elas batem. Tipo, sei lá, a 8 bateu 5 vezes do lado direito, então a possibilidade dela bater do lado direito é muito grande. E outra técnica que a gente usa também é olhar o pé de apoio da menina, ou a direção que ela corre para a bola. Se ela vem mais reto, por exemplo, é uma destra, a tendência é bater cruzado. E aí a gente vai vendo esses detalhes, tem muito estudo sobre isso, sabe? Tem estudo sobre observar o quadril também, mas isso é milésimo de segundo, sabe? Você tem que olhar, detectar, e às vezes você só vai seguir sua intenção. Você tá sentindo que ela vai bater do lado direito, vai do lado direito. Mas tem várias técnicas que a gente usa. Uma vez também a gente estudou, e aí a gente pegou a garrafinha de água, escreveu e colou na garrafinha de água. E aí, antes de cada pênalti, eu ia lá, tomava água e olhava pra lembrar do canto. É muito... Nossa, às vezes parece um negócio bobo, né? Mas a gente estuda pra caramba, assim. Ver todas as possibilidades, o que é melhor fazer, o que não é. E aí ela perguntou da emoção, né? Ai, é muito legal. Nossa, daí vem todo mundo correndo em cima de ti, te abraçar, assim. É muito gostoso. Nossa, é aquele friozinho na barriga, aquele momento que... É por isso que eu jogo futebol, é tipo isso.
Nossa, não, e só pontuar aí que não, você falou que parece um negócio bobo, não parece não. Acho que o momento do pênalti, assim, é quando o torcedor, eu ali na plateia, fico com o coração apertadinho, né? Então acho que é tanta emoção pra vocês quanto pra gente também que tá assistindo.
É o nosso momento de glória, né? Os dias de glória aí dos goleiros.
Com certeza. Vamos aqui pra outra pergunta. Nicole, que tal ficar no Santos por no mínimo 20 anos? Se o contrato for bom.
Gente, vamos lá, né? Se o Santos me ajudar aí, a gente fica, né? Pode falar.
Não, pode falar com você.
Nossa, convidada, pode falar. Nunca sabe o dia de amanhã, né? Um clube que eu gosto pra caramba, assim. Tanto que eu já tô 4 anos lá, mas cada dia é um dia, cada momento é um momento. E a gente nunca... Tipo, a gente é aquela incerteza, sabe? Chega o final do ano, você nunca sabe se vai ficar, se não vai. Mas, assim, eu gosto pra caramba de lá e... Pra eu sair de lá vai demorar um pouquinho, eu acho.
E essa pergunta do Johnson, sobrinho, me dá um gancho para uma outra pergunta. Qual é a sua previsão? Assim, eu sei que é difícil prever o futuro, mas você tem vontade aí de jogar fora? De pensar numa carreira mais internacional? Você já pensou nisso?
Ah, a gente sempre pensa, né? Tipo, nos Estados Unidos a Liga Universitária é muito forte. Então, recebe bastante convite de lá também para jogar pela universidade. É legal porque a gente sabe que a liga lá é bem desenvolvida, bastante times de qualidade. Eu costumo dizer que eu vivo um momento, sabe? Se eu achar que eu tô num momento bom, que é uma oportunidade boa de sair, eu vou sair. Mas nada que eu falo, meu Deus, eu preciso ir pra Europa desesperada, sabe? Eu acho que depende das oportunidades que aparecerem para mim, depende do momento. E depende de muita coisa, sabe? Mas não é uma coisa que eu falo, meu, eu preciso jogar na Europa, sabe? Eu vou jogar onde eu achar que vai ser bom pro meu desenvolvimento profissional, pro meu momento como pessoa, e que vai me fazer feliz, sabe?
Com certeza. Um passo de cada vez, né? Aproveitar cada vitória. Certíssimo. Uma outra pergunta é, Nicole, você, da Ana Cipriano, Nicole, você sentia ou ainda sente a necessidade de se provar e mostrar que mulheres podem e devem ocupar o espaço do futebol?
No começo a gente sentia bastante, né? Como eu te falei, eu ficava no meio dos meninos, então o tempo todo eu tinha que falar, meu, eu sei jogar, tipo, pode confiar em mim, sabe? Eu tô aqui. E eu acho que é uma luta constante, sabe? A gente, o tempo todo a gente tem que conquistar alguma coisa. Sei lá, às vezes eu tenho que bater de frente com alguém, porque eu não concordo, não consigo concordar com isso. Acho que a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Mas eu acho que é uma luta constante. Eu acho que é uma coisa que vai, que demanda um pouco de tempo ainda para as pessoas absorverem, entenderem isso e aceitarem isso. Então eu acho que não só eu, mas todas as mulheres, né? Porque a gente tem que se unir e ser um todo. Tem que lutar o tempo todo. Não provar, porque a gente não tem que provar nada para ninguém, mas conquistar esse espaço, sabe? Mudar o pensamento das pessoas.
Com certeza. E aí, acho que pensando nisso, assim, pra gente fechar com chave de ouro, o que que falta pra... Eu sei que falta muita coisa. Mas, assim, o que que falta para que o futebol feminino no Brasil atinja uma projeção, assim, de países como Alemanha, como França, Estados Unidos? O que que você acha aí que tá aí dentro desse caminho gigante?
Então... Eu acho que a gente tem grandes modelos para serem seguidos, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que ter um projeto, sabe? Começar com projetos nas escolas, por exemplo, selecionar meninas, fazer campeonatos regionais, estaduais, ter à disposição meninas, sabe? Porque, meu, é difícil de achar menina para jogar, sabe? Nos Estados Unidos... Desde a escola, as meninas já com 5 anos, elas estão lá na escolinha, treinando, elas têm essa oportunidade, sabe? Então, não é um negócio que, sei lá, juntei umas meninas boas e tá aqui. Não, eles desenvolvem um negócio desde que a menina é pequena, sabe? Então, acho que é importante ter essa organização, gerir, fazer um projeto para coletar meninas desde a base. Isso vai ser importante, por exemplo, para depois alimentar uma seleção brasileira. Então, é um negócio, como eu falo, planta para colher a longo prazo. E também, consequentemente, depois vai alimentar também o nosso campeonato nacional. Vai alimentar, vai... Quanto mais time tiver, vai fazer, sei lá, com que a federação desenvolva um campeonato de base. Então, se a gente pensar a longo prazo, né, começar um projeto desde pequena com as meninas... Eu acho que vai ser um grande passo e que vai mudar muita coisa aqui com o futebol feminino.
Bom, a gente espera também que além do futebol feminino, que também o jornalismo, né, que as mulheres no jornalismo também esportivo também cresçam e apareçam, né? Pessoal, a gente tá terminando a live de agora. Queria agradecer a todos que acompanharam, né, até aqui. Quero agradecer a Nicole. Assim, maravilhoso poder falar com você, incrível a sua história. E até queria compartilhar que na hora, né, que eu estava procurando coisas sobre você, é difícil ainda de encontrar, né? Por exemplo, se você joga o nome de um jogador masculino, tá lá a foto dele oficial, tá tudo lá, tem um site, tem fotos, tem informações disponíveis. E até nisso a gente tem, dificuldade por conta de como o futebol feminino ainda não é tão disseminado aqui no Brasil. Então, eu espero que a gente consiga trilhar esse caminho, né?
Eu que agradeço. Eu fico muito feliz com a oportunidade. Deixa pra falar, né? Eu fico muito feliz com a oportunidade de ter uma jornalista esportiva me entrevistando. Como eu te falei, eu fico muito feliz com essas coisas. Acho que é um espaço que a gente também... vem conquistando, vem se tornando uma presença, né, mais ativa. E por ser a primeira menina também aqui, acho que é legal, né, abrir as portas, trazer mais atletas, né? Igual você falou, pouca gente conhece a nossa história, né? sabe dos caras, sabe, mas não sabe o que a gente passa, a nossa história. É, então, acho que é importante abrir esse espaço também. É, agora a gente fala, né, aquele trabalho de formiguinha para começar a crescer a modalidade. Uhum. Então, são coisas assim que vão abrindo portas, que vão alavancando mesmo, né? É, as meninas, os times, os clubes. Então, acho que é importante. Eu fico muito feliz com a oportunidade. Feliz aí com as pessoas assistindo, interagindo, né? É legal.
Tem gente que tá querendo muito que você vá para São Paulo.
Calma aí, gente. Um passo de cada vez, um ano de cada vez. Mas é muito legal ver gente que conhece o meu trabalho, que acompanha o futebol feminino, né? Acho isso importantíssimo também. Obrigada a presença de todos e obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Não, com certeza. Só queria perguntar o que aconteceu com o seu dedo, que tá machucado aí.
Coisa de goleiro, né? Eu prendi na grama, ele luxou aqui na ponta dele, tá imobilizado.
Ai, gente. Então, bom, melhores pra você.
Obrigada. Mas é normal, é coisa de goleiro.
Coisa de goleiro, né?
Nada demais.
Bom, quero agradecer também a Soul Sports, que foi responsável aí pela nossa comunicação, agradecer por todo o apoio durante todo esse processo, agradecer a toda a equipe da Audioativo e dizer que a gente vai ter a próxima live no dia 15 de julho. Então, por favor, continuem com a gente, a entrevista vai ficar disponível nos nossos posts. E é isso aí, gente. Obrigada, muito obrigada e boa noite.
Obrigada a vocês. Tchau.
Tchau. Valeu.